Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início à reunião da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. A ordem de trabalhos foi distribuída com antecedência. Temos, para além de uma primeira parte que é relativa a uma audiência que nos foi requerida, temos a segunda parte que inclui 6 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a aprovação das atas, o segundo ponto a apreciação e votação do relatório da visita à Albufeira, o terceiro ponto tem a ver com um relatório sobre a iniciativa europeia, o quarto ponto propostas de constituição de 2 grupos de trabalho, habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade e concessão de audiências, um quinto ponto sobre 2 requerimentos, um do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e outro do grupo, dos 2 grupos parlamentares em conjunto do PSD, CDS-PP e finalmente um ponto com outros assuntos. Íamos começar já com a audiência. Foi-nos requerido por uma associação, por um movimento, o Protejo, Movimento pelo Tejo, uma audiência para apreciação dos foram referidos como fatos dramáticos com que se vem defrontando o Rio Tejo. Nós aceitámos, portanto, esta audiência, até porque o Tejo tem vindo a ser um assunto recorrente nesta comissão. Vamos ter, como sabem, uma audição com o Sr. Presidente da APA, da Agência Portuguesa de Ambiente, no próximo dia 26, e, portanto, faz todo o sentido ouvirmos várias entidades sobre esta matéria o mais rápido possível. De qualquer modo, queria desde já dizer-vos que hoje na reunião da mesa, que se realizou hoje de manhã, houve um certo entendimento de todos os membros da mesa de que deveríamos ter alguma iniciativa sobre o Rio Tejo de forma mais integrada e, portanto, isso será avaliado em próxima reunião. Nossa Comissão poder ter alguma iniciativa sobre esta questão do Tejo, que tem vindo, de facto, a suscitar várias preocupações. Bem, temos connosco os representantes dos requerentes da Protejo, Movimento pelo Tejo. Vão intervir 2 desses representantes. Queria desde já relembrar que a grelha para este tipo de audiências é aquela que utilizamos habitualmente, portanto os requerentes terão direito a cerca de 10 minutos de intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá direito a 5 minutos de intervenção, que poderá ser uma ou mais que uma intervenção, e depois os requerentes farão a conclusão da audiência com o máximo de 10 minutos. Nesse sentido, queria saudar a presença dos representantes do Movimento pelo Tejo, Protejo. Estão aqui na mesa para intervir os senhores Paulo Constantino e Nuno Sequeira. Paulo Constantino da Protejo e Nuno Sequeira, que para além da Protejo é também da Quercus. Queria saudá-los, agradecer a vossa presença e dar-vos desde já a palavra. Não sei se talvez...
Sr. Constantino, estava só a ver sobre a apresentação.
Ah, com certeza, com certeza.
Está a demorar aqui um bocadinho, mas vai já. É 1 minuto.
Queria relembrar que a apresentação da Protejo foi enviada por e-mail também para todos os senhores e senhoras deputados, junto com os documentos da Ordem de Trabalhos, para ficarem já com algumas das questões que certamente irão ser levantadas agora na audiência.
Abrir.
Então, Sr. Paulo Constantino.
Muito boa tarde a todos os presentes e a todos os senhores deputados e agradecer ao Sr. Presidente a concessão também desta audiência que nós pedimos à Comissão Parlamentar do Ambiente por causa de alguns problemas do Rio Tejo, nomeadamente a falta de caudais suficientes no Rio Tejo, a poluição que tem engraçado também o Rio Tejo e o problema das barreiras à conectividade fluvial em termos de diques e de travessões que ultimamente têm afetado mais o Rio Tejo do que o que era normal, e a travessão que apareceu agora, construída em Abrantes. Eu tenho preparei uma apresentação, mas foi uma apresentação extensa, de forma que os senhores deputados pudessem todos ficar com a informação muito completa sobre estes temas. No entanto, irei passar rapidamente apenas alguns destes acetatos que teimam em não abrir os slides. Ainda não consegui que abrissem, mas podemos ir falando. Relativamente aos problemas da... Obrigado, agradeço. Relativamente ao problema da falta de caudais suficientes, existem três aspectos. E esses aspectos prendem-se com o transvase teste segura, as afluências que vêm de Espanha, nomeadamente as convencionadas em termos da Convenção da Albufeira, e a retenção de água nas barragens, quer nas barragens portuguesas, quer nas barragens espanholas. Obrigado. Quer nas barragens portuguesas, quer nas espanholas. O transvase teste segura leva cerca de 80% da água da cabeceira do Tejo para o sul de Espanha. E afeta principalmente o médio Tejo espanhol, nomeadamente a zona Talavera da Rainha, Aranjuez, Toledo, são as zonas mais afetadas e que ficam com pouca água por causa desse desvio de água. A nós afeta-nos indiretamente, porque também é menos água que chega, mas é um fator mais residual. O grande problema na chegada de águas é a retenção das águas nas barragens da Extremadura espanhola, porque 2/3 da água que entra no Tejo espanhol é na zona mais junto à nossa fronteira. Portanto, a água que entra nessas barragens é mais que suficiente para provir a água convencionada na Convenção da Albufeira e até mais água, que nós também achamos que a Convenção da Albufeira está, o caudal previsto na Convenção da Albufeira está subavaliado e que foi convencionado de forma política e não de forma com critérios científicos, e consideramos que deveriam ser caudais que preservem o bom estado ecológico das águas, como é previsto na Diretiva Quadro da Água. Portanto, outro problema que existe, e a questão não é apenas esse transvase teste segura, é a política transvase em Espanha, porque também foi feito um estudo de viabilidade em 2009 pela Junta da Extremadura, no sentido de fazer um quarto transvase, porque ao todo existem três, o transvase teste segura, existe também um desvio desse próprio transvase para Tábuas da Amiel, e existe a Tubaria Manchega, que desvia a água do Tejo também para a bacia do Guadiana. E o quarto transvase foi um estudo de viabilidade que a Junta da Extremadura elaborou e que previa o desvio de água desde Valdecanhas, da barragem de Valdecanhas do rio Tietar, aí já na zona da Extremadura, também para o sul de Espanha. Esse transvase não foi dado seguimento, o governo espanhol sempre negou estar a fazer um estudo, mas a verdade é que a Junta da Extremadura fez esse estudo e ele está disponível para o governo espanhol. Aí, esse é que nos preocuparia, porque aí iria retirar a água às barragens da Extremadura espanhola e afetaria aí mais diretamente o caudal do Tejo em Portugal. Relativamente, passamos então aquilo que nós consideramos que deveriam ser, em termos de medidas, era o encerramento do transvase teste segura, a definição de caudais ecológicos no plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e na Convenção da Albufeira, que fossem caudais determinados de forma científica, e a coordenação das barragens para garantir esses caudais ecológicos e caudais mais estáveis, porque existe uma grande variabilidade de caudais, os caudais variam muito mesmo diariamente, e até ocorreu um acidente, como terão no documento que vos foi disponibilizado, com o link para as notícias respectivas, em que ocorreu uma mortandade de peixe em Abrantes, precisamente por causa da variabilidade de caudais e de problemas na escada de passagem para peixe que está construído no açude de Abrantes. Outro problema que queríamos, relativamente a esta questão, também foram disponibilizados slides que mostram que a água no Segura poderiam utilizar água dessalinizada e não utilizam. E essa água é ilimitada e é mais barata. Só que o subsídio que o Estado dá à água transvasada e o custo da água transvasada é mais compensador para os agricultores espanhóis e, portanto, ganham milhões em termos de poupança se a água vier do transvase em vez de ser dessalinizada, como poderia ser no sul de Espanha. Relativamente, outro problema grave é o da poluição, que iríamos... Mas antes também queria falar da Convenção da Albufeira. A Convenção da Albufeira, consideramos que efetivamente os caudais ecológicos deviam ser revistos e que os caudais trimestrais e semanais que estão nela previstos, os trimestrais são cerca de 30% do anual, portanto há uma grande margem para aumentar os caudais trimestrais de forma a que não haja tanta variabilidade dos caudais ao longo do tempo, e os semanais exatamente a mesma coisa, são cerca de 12% do anual. Portanto, há uma grande margem para enviar 70% do caudal trimestral num dia e enviam os outros 30% e conseguem cumprir a Convenção da Albufeira na mesma. Passando à frente, à poluição no Rio Tejo, tem ocorrido muitos episódios de poluição no Rio Tejo, em que um dos mais graves foi a 12 de maio de 2015, com uma grande mortandade de peixe na zona de Ortiga Mação. Esse episódio, a APA veio comunicar que se deveu efetivamente à poluição do Rio Tejo e à falta de oxigénio nas águas, e portanto... E aquilo que nós temos suspeitas é que, efetivamente, para ocorrerem fenómenos de poluição naquela zona, eles advirão de descargas no Rio Tejo mais acima. E esse mais acima será, com certeza, a zona de Vila Velha de Ródão, que é aquela onde se situam mais fábricas que podem ser potenciais poluidoras. A própria APA tomou diligências, terá posto contra-ordenações em algumas empresas dessa zona. Nós já pedimos à APA a identificação das empresas e o estado dos processos, estamos à espera dessa informação, e desde 12 de maio tem havido constantemente fenómenos desse género de poluição no Rio Tejo, que se registaram até este dia 9 de janeiro, com água negra e muito poluída e cheia de espuma. Portanto, o Tejo está a ser cada vez mais poluído e este é um grande problema, porque uma coisa que nos diz a Diretiva Quadra da Água era que deveríamos até 2015 ter todas as massas de água em bom estado ecológico. Não sendo possível até 2015, existe a possibilidade de prorrogação ou de derrogação até 2021 ou 2027. Mas essa derrogação ou prorrogação só poderá existir se não houver uma deterioração adicional das massas de água. E não é isso que está a acontecer. As massas de água estão a ficar em cada vez maiores condições por causa desta poluição que está a ocorrer diretamente no Rio Tejo. Mas também podemos falar da poluição nos caudais, nos afluentes. Existe poluição no Rio Almona, no Rio Alviela, no Rio Maior, são vários afluentes que também sofrem muita poluição e constituem também parte da bacia hidrográfica do Tejo. Nós, no documento que vos enviámos, também referimos a parte da poluição radiológica, em que o relatório do Campus Tecnológico e Nuclear, antigamente era o Instituto Tecnológico Nuclear, mas que agora está dependente do Instituto Superior Técnico, tem um relatório de 2015 referente ao estado radiológico do Tejo em 2013 e diz que as concentrações observadas de radionucleídos de origem artificial são muito baixas, abaixo de valores da atividade mínima, com exceção do Rio Tejo, onde os valores em 3H são superiores ao valor normal do fundo radioativo. Isto quer dizer que o Tejo tem valores superiores, mas sem significado do ponto de vista dos efeitos radiológicos. Eu presumo que este sem efeitos radiológicos seja efetivamente de não ter efeito a nível da saúde humana, mas a verdade é que existe radioatividade artificial adicional no Rio Tejo e vemos, através do gráfico que vos foi disponibilizado, que eles em Vila Velha de Ródão são maiores, depois são um pouco mais inferiores em Valada do Ribatejo, e comparado com o registado no Zêzere, os do Zêzere são muito inferiores, uma vez que não têm influência da central de Almaraz, que, como aqui é dito também neste mesmo relatório, que no Guadiana, Mondego e Rio Douro, os valores são inferiores aos medidos no Rio Tejo, o que denota a influência no Rio Tejo da central nuclear de Almaraz. Portanto, é o próprio relatório que refere que será a influência da central nuclear de Almaraz. Portanto, este é mais um dos problemas. Em termos de medidas, existe, consideramos importante, uma medida a nível da fiscalização, que até foi a Quercus que avançou com este conjunto de medidas no Dia Mundial da Água, em que é o controlo das atividades poluidoras através das seguintes medidas: o aumento da fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território, a eficácia na aplicação de sanções e suspensão ou cancelamento de licenças de descarga sempre que se verifiquem situações de incumprimento sistemático. Esta é importantíssima, porque o que está a ocorrer no Rio Tejo agora são situações de incumprimento sistemático e descargas de poluição no Rio Tejo. Era importante que se agisse sobre isto e que o Governo tomasse medidas para que haja aqui uma eficaz penalização das empresas com eventual suspensão ou cancelamento das licenças sempre que se verifiquem incumprimentos sistemáticos. Também encontrar uma solução legislativa para conferir ao CEPNA a competência de fiscalização em matéria de qualidade da água, alteração que deve ser acompanhada por uma formação adequada dos seus operacionais por parte da APA. O que se passa é que apenas a APA tem esta competência e que seria útil que o CEPNA pudesse ter esta competência de forma a poderem ter uma fiscalização mais efetiva. Nós fizemos uma manifestação ibérica por um Tejo vivo, em que em Espanha teve o tema dos transvases, em Portugal teve precisamente a poluição, por ser esse o problema que se nos coloca com maior premência. Temos também a correr uma petição contra a poluição do Rio Tejo e seus afluentes, uma petição a apresentar à Assembleia da República, também no sentido destes problemas da poluição e do nível de caudais, pedindo uma ação rigorosa e consequente da fiscalização ambiental contra a poluição crescente e contínua cada vez mais devasta ao Rio Tejo e seus afluentes. Relativamente às barreiras à conectividade, existe o problema do açude insuflável de Abrantes, que necessita de remodelação da passagem para peixe, que, de acordo com aquilo que sabemos, estaria prevista em contrapartida da concessão de uma mini hídrica. Existe agora um travessão que foi construído recentemente na central termoelétrica do Pego e que foi construído com pedra calcária atravessando quase a totalidade do rio, e a restante ficou bloqueada pelo antigo travessão que existia, que já estava deteriorado, mas então ficou todo o rio obstruído. Esta situação foi denunciada, a APA deslocou-se e pediu como medida cautelar a construção imediata de uma passagem para peixe e de uma passagem para embarcações de pequeno porte. A empresa limitou-se a fazer uma pequena abertura, que mal dá para a passagem de peixe, e, portanto, não cumpre nem a diretiva da APA, e segundo aquilo que eu conversei com os responsáveis da PEGOP, também não resolve o problema à empresa, cujo objetivo era a captação de água. Mas aqui, penso que a APA terá responsabilidades, porque quando permitiu que se fizesse esta obra sem que já tivesse o projeto também desta passagem para peixe e das embarcações de pequeno porte, já deveria estar previsto no próprio projeto como é que deveria ficar construída.
Agradeço o termino, por favor.
Sim, eu estou já a terminar. Em termos de... Consideramos que a oportunidade que existe para resolver estes problemas é efetivamente a Diretiva Quadro da Água e que Portugal haja sobre estes problemas que são apresentados no sentido de que o bom estado ecológico seja possível atingir até 2027. Mas para isso temos que resolver estes problemas da insuficiência de água, nomeadamente com a revisão da Convenção de Albufeira, de agir sobre estes fenómenos de poluição que estão a ocorrer cada vez mais no Rio Tejo e que estão a deteriorar continuamente o estado das águas, em vez de o melhorar como exige a Diretiva Quadro da Água, e também evitar estes travessões, porque efetivamente pioram a situação hidromorfológica do rio, o que também faz parte do estado ecológico das águas e que a Diretiva Quadro da Água também diz que devemos preservar.
Muito obrigado, Sr. Paulo Constantino. Vamos passar então agora à fase da intervenção dos grupos parlamentares. Está inscrito o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade de participar na reunião desta comissão, não é a minha comissão de origem, e agradecer a presença da Protege e também do representante da Quercus. Lembrar que a Protege é a mais antiga associação de defesa do Tejo, como eu costumo dizer, mais antiga que eu conheça, a associação de amigos do Tejo e de tudo aquilo que está à volta do Tejo, e agradecer a vossa presença e o alerta que têm feito no passado e mais presentemente, mas sobretudo para vocês este não é um tema novo, este é um tema que já surge há muitos anos, os vossos alertas não são de agora, mas a situação também nunca foi tão grave como agora. Entretanto, surgiram outras associações locais que têm estado mais próximas até do problema porque residem lá, como a SOS Tejo, como todas essas, que têm feito um trabalho excepcional de alerta e de chamar a atenção para este assunto. O grupo parlamentar do PSD pediu recentemente uma audiência ao Sr. Ministro do Ambiente porque entendeu que não era o momento de exigir a vinda do Ministro do Ambiente a esta Comissão de Ambiente. O Sr. Ministro do Ambiente tomou posse há pouco tempo, na minha opinião e na nossa opinião, não pode ser responsabilizado pelo passado do Tejo e, à semelhança do que aconteceu noutras situações relativamente a problemas ambientais no Distrito de Santarém, de onde destaca o problema do passivo ambiental da Alcanena e das barreiras das encostas de Santarém, os partidos políticos e os deputados eleitos pelo Distrito sempre souberam unir, dar as mãos e, em conjunto, exigir aos governos que façam o seu papel. Isto aconteceu no mandato passado com estes dois casos, com muito sucesso, e foi essa a proposta que fizemos ao Governo em funções. Relativamente a este assunto, gostava de recordar que esta Assembleia aprovou no mandato passado, por unanimidade, uma resolução sobre a defesa da sustentabilidade do Tejo, que na altura a própria Protejo fez questão de dar o seu acordo e o seu reconhecimento ao texto, também como outros responsáveis da Quercus, não que está aqui hoje presente, mas o colega de Castelo Branco, para dizer que o tema e os problemas que estavam lá evidenciados eram de acordo entre todos e mereceram o ok de toda a gente. Desde então, o problema mais grave que então surgia era a questão dos caudais. Era a questão mais premente, mais visível, apesar de nem sempre a evidência da falta de caudal fosse confirmada pelas médias anuais. Recordo que em maio, ainda do ano passado, o então Ministro do Ambiente se reuniu com a sua congénere espanhola para começar a discutir a Convenção de Albufeira e alterar precisamente esse acordo na defesa daquilo que é muito grato à Protejo, que são os caudais ecológicos, que são talvez aquilo que melhor pode solucionar o problema dos caudais. Penso que esta audiência não é urgente por causa dos caudais, porque esse é um problema que se resolve com negociação, com tempo, e não é uma decisão de um dia para o outro, mas aquilo que tornou urgente esta presença aqui e este debate é o agravamento claro das condições de poluição do Rio Tejo. Eu não diria que foi o problema de maio, o que aconteceu em maio, na minha opinião, já foi pior após maio, e a situação mais grave foi entre o Natal e a passagem de ano. ficamos quase com a sensação que quem faz descargas ilegais, quem polui, quem agride intencionalmente o Tejo, o faz na altura em que se calhar menos gente está atenta, em que há mais corrente, em que há mais água, em que há mais chuvas, e parece ser mais fácil disfarçar aquilo que é a agressão do Tejo. Uma matéria que nos parece evidente e de consenso geral será a falta de capacidade em termos de dimensão da própria APA e dos seus técnicos para tomar em conta todos os recursos naturais e ambientais que há na zona que têm sobre a sua responsabilidade. Penso que é factual que a falta de gente, de quadros no terreno, se revela nestas situações. As empresas cumprem com aquilo que é exigido no momento. Nós não temos dados muito efetivos sobre colheitas e análises feitas nas mais diversas empresas. Eu tive a oportunidade de assistir a uma colheita feita na Selby, junto da Constância, mesmo junto da Boca, que recolhe a água do Tejo e que faz as descargas, e segundo os dados evidenciados, estava tudo bem, mas aquilo que se passa, sobretudo a montante da barragem de Belver, não há dados muito concretos de grandes violações por parte das empresas. Isto quer dizer, na nossa opinião, que aquilo que acontece não é quando são fiscalizados, aquilo acontece noutros períodos, quiçá durante a noite. Há suspeitas claras de descargas, não só das empresas, mas também de camiões que irão ali descarregar, como aconteceu no Rio Nabão e no Almonda. Recordo que em setembro do ano passado foi retirada pela primeira vez na região a licença a uma empresa que poluía o rio, uma empresa chamada Fábio Óleo, que desde então não pode descarregar e tem sofrido bastante essas consequências.
Eu penso que termino, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar, mas dizer apenas e perguntar aos responsáveis da Protejo se têm evidências ou se têm alguma proposta muito concreta de conseguir monitorizar aquilo que são as descargas feitas por empresas ou por pessoas junto ao leito do rio, se têm conhecimento de casos concretos ou de nomes concretos que possam deixar aqui esta comissão, porque eu penso e nós pensamos que só é possível fazer mais alguma coisa com uma monitorização muito mais efetiva, muito mais presente no local. Porque bem sei que estão em causa postos de trabalho, mas o crime que é poluir o Tejo, agredir o Tejo, às escondidas, sem licença, sem respeitar os critérios, é a pior agressão que se pode fazer ao ambiente.
Muito obrigado,
portanto, nesta matéria, penso que não há, termino já, Sr. Presidente, nesta matéria não há partidos políticos, nesta matéria eu penso que o único partido que existe é tomar o partido do Tejo, é tomar o partido do ambiente, e espero que esta comissão, ao ouvir outros protagonistas e outras entidades preocupadas com este assunto, possa servir também de pressão sobre as autoridades competentes, sobre as empresas que se devem envergonhar de poluir o Tejo, e ser, no fundo, o apoio do povo e da população que se preocupa diariamente com o Tejo. Terminava agradecendo o vosso empenho, que aqui simbolizam os outros amigos do Tejo, que tanto se têm preocupado com este recurso, que é nosso e não é das empresas que o poluem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. O Partido Socialista vai dividir o tempo da sua intervenção. Dá a palavra à Sra. Vice-Presidente Maria da Luz Rosinha.
Então, saúdo os senhores da Protejo, que aqui vieram hoje trazer-nos um problema que não é um problema novo e que eu considero, o Partido Socialista, e penso que, como o senhor deputado que acabou de falar, consideramos todos, ao fim e ao cabo, que isto é um problema que merece um olhar global. E eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro, há várias entidades que se debruçam sobre estas questões do Rio Tejo e, portanto, a Comissão deveria fazer um encontro no sentido de as podermos ouvir a todas em conjunto e não nos estarmos a desperdiçar, ouvir repetindo coisas, uma de cada vez, ou até os próprios municípios que confinam com o Rio Tejo. Nesse contexto, deveríamos observar também aquilo que é a importância do Rio em todo o seu percurso e importância em diversos setores. Desde a importância ambiental, a questão económica, a questão cultural e a questão turística. Nós temos ali um património que nunca foi devidamente salvaguardado e que está mais do que na hora de o fazermos. Depois, foram aqui apontadas algumas questões que eu diria que se confinam a uma determinada zona do rio. mas há problemas muito idênticos em toda a sua extensão. E problemas que se prendem, que vão desde as questões da poluição, do assoreamento, do não tratamento dos efluentes, das descargas irregulares por parte das empresas, até à pesca ilegal, como é o caso do Machão, que acontece tanto ali na zona de Vila Franca, até Valada do Ribatejo. Nesse sentido, eu acho que este alerta que aqui hoje trouxeram é um alerta de grande importância, mas que exige também o envolvimento mais alargado de todos aqueles que se constituíram em grupos e que levantaram as questões, como também dos municípios que têm de frente Ribeirinha. São agentes, desde logo, deste processo. Ao mesmo tempo, não deixar de lado as entidades como a APA e o CEPNA, que falou, que são entidades que devem agir e que muitas vezes também fecham um pouco os olhos. Eu sei exatamente do que é que estou a falar. Nesse sentido, acho que esta é uma boa iniciativa que deve ser alargada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Muito bem. Dava a palavra então à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. E uma manifestação rápida de reconhecimento, como é óbvio. Eu vou tirar um bocadinho a carga emotiva das exposições anteriores, carga essa emotiva que é perfeitamente compreensível. Mas eu retiro essa carga emotiva porque eu acho que existe necessidade de haver resposta para duas ou três questões que este assunto suscita. Nomeadamente o facto de haver aqui um conjunto de referências, aliás, na exposição fez uma referência de exatamente como eu vou dizer, vou citar, o Tejo está a ser cada vez mais poluído. Depois, numa referência que fez a um trabalho conjunto com Espanha, mencionou que de Portugal o assunto que se colocava com maior pertinência era o da questão da poluição, e também a páginas 12 do documento, do PowerPoint que enviaram, há aqui uma referência de onde diz que a contínua e crescente vaga de poluição, remetendo para a proveniência na agricultura, na indústria, na suinicultura e também nas águas residuais urbanas. Ora, porque é que eu disse inicialmente que ia tirar carga emotiva? Porque tenho que fazer esta pergunta: como é que é possível haver esta crescente vaga de poluição, como afirmam, se remetem para a proveniência da agricultura? O facto é que é sabido que a agricultura tem minguado no país. Por outro lado, referem à indústria. Cada vez nós vamos dizendo que existem em Portugal indústrias que estão a ser instaladas, as chamadas indústrias limpas. Foi feita também aqui uma referência no documento às águas residuais urbanas. É sabido que hoje existem muito mais estações de tratamento do que existiam há uns anos atrás. E, portanto, a pergunta que é forçoso fazer é como é que este andamento, que supostamente era indicador de melhoria por vias negativas ou por vias, como é o caso da perda da agricultura, ou por vias positivas, como é o caso da construção de tratamentos, de redes de tratamento de água, permite que nós hoje digamos que há crescendo, a problemática é crescente. E que medições é que dispõem para o afirmar e que indicadores é que têm presentes nesta análise? E mesmo por fim, uma segunda pergunta e última, era muito rápido, no âmbito do objetivo que traçaram, que o movimento traçou, como é que se tem verificado a cooperação com a Espanha? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dá a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Dr. Paulo Constantino e, através dele, todos os elementos, os ambientalistas aqui presentes, e começo por uma palavra de reconhecimento ao trabalho que a Protejo e os ambientalistas têm tido em todo este processo. De facto, ao longo dos últimos anos, o TES tem vindo a ser alvo de agressões crescentes, que foram, aliás, nomeadas de uma forma bastante detalhada. Também é verdade que nos últimos meses e até nos últimos dias a poluição tem-se acentuado de uma forma assustadora. E, portanto, o que podemos dizer sem medo das palavras, porque devemos falar a verdade, é que estão a matar o Rio Tejo, o maior rio da Península Ibérica. Neste momento, impunemente e à vista de todos. Nos últimos dias, eu registei três descargas violentas. No dia 1 de dezembro, no dia 31 de dezembro e no dia 9 de janeiro. E nessas três descargas violentas, eram evidentes as consequências dessas descargas. Na sequência desta primeira descarga, do dia 1 de dezembro, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda interpelou o Ministério do Ambiente e fez algumas perguntas cuja resposta recebemos ontem. E dá-nos dados bastante interessantes o Ministério do Ambiente. A primeira questão, a primeira revelação do Ministério do Ambiente, que recebemos ontem, é que no segundo trimestre de 2015, do ano passado, no segundo trimestre, será verificado um agravamento dos problemas da poluição do Tejo, para o que contribui o facto de se tratar de um ano de fraca pluviosidade e de temperaturas elevadas. Primeira pergunta. Será que a poluição é agravada com a fraca pluviosidade e com a diminuição dos caudais? Ou apenas ela se revela de uma forma muito mais evidente? Primeira questão. Decorreu depois uma ação de fiscalização entre 2 e 16 de julho do ano passado, no troço do Rio Tejo, entre Constância e Cedilho. Os principais focos de poluição estão identificados e, portanto, não nos restam dúvidas nenhuma e escusamos de andar mais à procura, estão perfeitamente identificados nesta comunicação do Ministério do Ambiente. Vila Velha de Ródão, Céu Tejo, Centro Oliva e Fossa Industrial da Câmara Municipal. Mação, Etar, Fossa da Ortiga 1 e 2, Águas de Lisboa e Val do Tejo e Fossa do Parque de Campismo da Ortiga. Abrantes, Etar da empresa Queijo Saloio, Indústria de Laticínios. São estes os principais focos de poluição, mas há um que se destaca. Em relação aos diversos focos de poluição, todas as entidades, estou a citar, foram notificadas para a adoção das medidas consideradas necessárias para a resolução dos problemas detectados, com uma exceção, a Céu Tejo, com a qual foram realizadas reuniões entre 27 de maio e 21 de outubro para a adoção de medidas adicionais para o cumprimento das condições de descarga. Isto é, sejamos claros, o caso da Céu Tejo é o mais grave e não está a cumprir as medidas necessárias ao cumprimento das descargas. O que é que vai ser corrigido? O comunicado de carta missiva do Ministério do Ambiente não é esclarecedora sobre o que é que vai ser feito e se as entidades diversas estão a cumprir com as orientações que lhes foram dadas. Iremos fazer essa pergunta. Sobre a questão da Céu Tejo, que é de facto o caso mais grave, como disse, sobre o caso da Céu Tejo, o que se diz é que em dezembro de 2015, isto é, passado meio ano, a Céu Tejo entregou o seu plano, um conjunto de medidas, escapa-me agora onde é que está aqui o plano que vai ser entregue, um plano para medidas, exatamente. Está em curso o desenvolvimento do plano de investimentos que será apresentado que foi apresentado no relatório ambiental anual, recebido em dezembro de 2015. E, portanto, passado meio ano, foi recebido o tal relatório ambiental, onde vêm as tais medidas que serão necessárias para corrigir a situação muito anómala da Céu Tejo. Esse plano está em elaboração, neste momento, e está em análise e em apreço. E, portanto, não sabemos que medidas é que irão ser, foram propostas e que medidas é que irão ser tomadas. Certo é, que a situação, aliás, como disse o deputado Duarte Marques, e disse muito bem, a situação tem-se vindo a agravar profundamente. E até parece que se escolhem as datas e os momentos em que há maior caudal, ou ao fim de semana, ou nos dias feriados, para haver descargas violentas. Eu próprio estive no dia 31 de dezembro, como se recordarão, foi uma sexta-feira, houve uma violentíssima carga de poluidora no Tejo, que eu fui ver, ninguém me contou, e reparemos que sexta-feira, a seguir, era, portanto, o dia de Ano Novo, aliás, era quinta-feira, o dia de Ano Novo foi uma sexta-feira, a seguir foi sábado e assim foi domingo, e na segunda-feira a poluição tinha desaparecido. A última foi a dia 9, um sábado.
Eu vou
terminar. E, portanto, no dia seguinte era domingo e a poluição desapareceu. E, portanto, a pergunta que eu faço
essa fiscalização é suficiente para isto, porque o Ministério diz-nos que foram realizadas inspeções a 13 locais e só em 11 casos é que foram detectadas pequenas manchas de espuma, o que é absolutamente espantoso. Porque qualquer pescador, qualquer natural daquela região, conhece inúmeras situações de manchas de espuma, só a inspeção é que não vê. Pelos vistos, só a inspeção é que não vê aquilo que toda a gente vê, o que é de facto espantoso. Para concluir, Sr. Presidente, o que é dito é que estão a ser definidas no plano de gestão no plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, que está em elaboração, as metas para o cumprimento da diretiva quadro da água. E para a zona de Ródão, haverá uma derrogação para 2021. E, portanto, eu pergunto se, face à gravidade da situação que hoje temos, efetiva e à vista de todos, é aceitável que se vá haver uma derrogação da aplicação da diretiva para 2021. A nós parece-nos inaceitável, eu gostava de ouvir a opinião da Protesto.
Peço que termine,
e, portanto, senhor. E para acabar, eu pedia que fosse mais desenvolvida a implicação das barreiras que existem no Tejo para o desenvolvimento da fauna e da flora do Tejo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o movimento, os representantes do movimento Protejo, e saudar a Protejo, o movimento propriamente dito, pelo papel que tem tido em defesa e na salvaguarda do Rio Tejo, denunciando um conjunto enorme de situações anómalas que não são desejáveis e que têm vindo a acontecer. Dizer também que o CDS apoiará todas as iniciativas que visem reforçar a vigilância e penalizar os prevaricadores. E disso é exemplo a recente votação que decorreu na Assembleia Municipal de Torres Novas relativamente a um pedido de declaração de interesse municipal da empresa Fabrióleo, que foi reprovado por unanimidade, portanto não só por nós, mas de facto por unanimidade. E este, de facto, nós entendemos que é o ponto. Portanto, as empresas têm de perceber que o crime não compensa, pronto, e que não pode ser mais barato para as empresas poluir, pagar a multa, do que corrigir os seus comportamentos. A este respeito, e no que, de acordo, nos documentos que a Protejo nos enviou, não posso deixar de não concordar com as imputações que são feitas ao setor agrícola, à responsabilidade do setor agrícola na poluição do Rio Tejo, porque, e daquilo que nós, que todos ouvimos aqui hoje, a grande maioria dos casos de poluição devem-se a focos de poluição pontual. A agricultura hoje em dia é extremamente escrutinada nos seus comportamentos. Não só as pecuárias, como aqui é indicado, têm de fazer apresentar um plano de gestão de efluentes, como é óbvio, se houver prevaricadores eles devem ser penalizados, e os agricultores, portanto, produtores agrícolas vegetais, na aplicação de fertilizantes, também são muito escrutinados, sobretudo na região do Tejo, onde existe uma zona vulnerável aos nitratos de origem agrícola, que aliás o setor agrícola já há muito tempo defende que não é o responsável por essa poluição e que muitos dos dados de análise se referem a focos de poluição pontual que depois são imputados ao setor agrícola erradamente ou até que ponto com segurança. Por fim, dar nota que o CDS votou favoravelmente um requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir o Presidente da APA relativamente, nesta comissão, relativamente à questão da travessão ao sul da PEGOP, e que apresentámos nós, CDS, em conjunto com o PSD, um requerimento para que nessa audição do Presidente da APA fosse também tratada a questão da poluição do Tejo. precisamente para, para acompanhar esta questão. Por último, também dizer que foi por nossa iniciativa, já precisamente por acharmos que este ponto é, é fundamental e que a poluição no Tejo tem vindo a ser cada vez mais preocupante, incluímos no plano de atividades, pedimos para incluir no plano de atividades desta Comissão uma visita à região do Tejo para, para avaliar precisamente esta questão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dá a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar em primeiro lugar aqui os representantes da Protejo, Paulo Constantino e Nuno Sequeira. Saudar a iniciativa da Associação e a sua vinda aqui à Comissão. E, por fim, saudar o grande envolvimento e a mobilização da população e das organizações que estão envolvidas aqui na defesa do Rio Tejo. Depois começaria por manifestar a sensibilidade do Partido Comunista Português a esta temática e às preocupações manifestadas pela Protejo. E a situação é, de facto, muito preocupante. Conforme aqui já foi exposto pelos seus representantes, pelos representantes da Protejo, por várias vezes tem havido denúncias relativamente a alterações da qualidade da água, havendo diversas ocorrências, conforme também aqui já foi colocado por vários senhores deputados, ocorrências de poluição, de fenómenos de poluição, nomeadamente com impactos ao nível de surgimento de peixes mortos, de alterações evidentes da cor da água, manchas de oleosidade e de espuma, e ainda outras alterações menos visíveis, mas com grande impacto na qualidade deste recurso hídrico fundamental. E uma delas é a questão da oxigenação, também já foi aqui abordada. Além das questões da poluição, outras questões ambientais também se levantam, nomeadamente o surgimento de diversas estruturas que obstaculizam a passagem dos peixes e constituem as tais barreiras à conectividade fluvial. E em relação a este assunto mais particularmente, o travessão junto à central hidroelétrica do Pego, isto espero estar a dizer bem, é Pego? Exatamente. Dizer que o grupo parlamentar do PCP apresentou dia 5 de janeiro deste ano uma pergunta ao Ministro do Ambiente, questionando algumas situações, nomeadamente que controlo das obras no travessão está a ser feito, que medidas estão a ser tomadas para que essas obras não produzam consequências ambientais negativas, apelando ainda a que sejam corrigidos aspectos que estejam a prejudicar o ecossistema do Rio Tejo. Bom, esta pergunta ainda não foi respondida, pelo que não podemos fazer, como há pouco aqui o deputado do Bloco de Esquerda, não podemos ainda dar nota do respectivo resultado, mas de qualquer forma aguardamos desenvolvimentos relativamente a isto. Quanto a outro problema que aqui também já foi referido, que é a política de transvases, portanto foi referido nomeadamente na apresentação nos diapositivos que nos foram remetidos para o correio eletrónico por parte da Protejo, relativamente então à questão da política de transvases, recordava apenas que o Partido Comunista Português também tem intervindo sobre esta questão e logo até em 2012, se não estou em erro, a situação ambiental da bacia hidrográfica do Tejo, em resultado da política de transvases, foi até alvo de uma pergunta escrita à Comissão Europeia por parte dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Portanto, esta é, de facto, uma preocupação que nos vem, que temos acompanhado e que temos tido e sobre a qual pretendemos continuar a intervir. Efetivamente, seria positivo ouvirmos ainda aqui por parte dos representantes da Protejo o que é que eles consideram em termos da necessidade do reforço da monitorização e da fiscalização ambiental, concretamente o que é necessário fazer, há algumas coisas que já são levantadas nos diapositivos que nos foram remetidos, mas então que medidas concretas sugerem que possam ser colocadas em prática. Terminava, para não me alongar muito e dar aqui a oportunidade a outros também para intervir, dizendo que o PCP considera que o Rio Tejo é património de todos, que tem de efetivamente ser salvaguardado e protegido, havendo uma conjugação desta imperiosa necessidade de preservação do meio ambiente, também com a atividade humana e o aproveitamento dos nossos recursos naturais e dos nossos recursos hídricos em particular. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dá a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónio, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar o movimento pelo Tejo, Protejo, que tomou a iniciativa de pedir esta audiência e nós agradecemos essa iniciativa. E sobre as diversas matérias que levantaram, eu gostava de dizer o seguinte. De facto, a questão da gestão dos caudais do Tejo é um problema bicudo que se arrasta há anos e anos e anos. Mas ele tem um foco inicial, uma origem, uma causa, que nós temos na nossa mão a possibilidade de resolver, ou pelo menos de mobilizar para que se resolva, e que é fundamental fazê-lo. Prende-se com a questão da revisão da Convenção de Albufeira. Não há nada a fazer, quer dizer, nós podemos aqui fazer o pino, podemos fazer, dar cambalhotas, fazer inúmeras coisas, mas a forma como está constituída, elaborada, aquela Convenção de Albufeira, vai trazer-nos permanentemente problemas com os caudais do Rio Tejo. O Rio Tejo tem características muito particulares, muito mediterrânicas, em determinadas alturas temos período de abundância nos caudais. Em demasiadas alturas temos problemas graves de carência nos caudais, não estão garantidos os caudais ecológicos e, naturalmente, o ecossistema que o rio deveria proporcionar não está suportado exatamente por uma convenção que requer, na perspectiva dos verdes, uma revisão urgente. E é por isso que eu gostava de informar a Protejo que, quando houve aquele período de negociações, designadamente os Verdes, com o Partido Socialista, nós verdes considerámos que era tão imperativo, tão urgente, discutir a matéria da devolução dos salários, como da devolução de taxa, como da revisão da Convenção da Albufeira. Está estipulado na posição comum, no acordo que fizemos com o Partido Socialista, consideramos que é uma questão prioritária e nós vamos querer que este Governo se empenhe nessa matéria. E é por isso que eu também, os Verdes farão naturalmente força para que esse ponto do acordo seja cumprido, naturalmente, é evidente, nem poríamos hipótese de outra questão, mas queremos também pedir à sociedade civil e aos diferentes movimentos e associações que façam força no sentido de que isso aconteça, porque esse problema de origem pode ser resolvido e devemos ser mobilizados para o resolver. E nesse sentido eu julgo que nesta legislatura devemos garantir uma força bastante para incitar, neste caso também, o governo português a que essa revisão da Convenção de Albufeira seja garantida. Colocaram também aqui a questão das descargas das barragens. De facto, somos afetados por Espanha, pelas diferentes barragens em Portugal, descargas feitas em função não exatamente do interesse do rio nem das populações, como todos sabemos, e essa regulação é importante que se faça, e depois não estamos a falar apenas das barragens do Tejo, mas também dos seus efluentes com impactos diretos no Tejo e, portanto, nas consequências que todos sabemos. Falaram também de outro problema que se prende com a questão das descargas, estas de outra origem já, das descargas poluidoras de diferentes e variadas indústrias que estão absolutamente identificadas, não vale a pena dizer que não, que estão absolutamente identificadas e que trazem de facto acontecimentos extraordinariamente negativos com regularidade demasiada para o Tejo e também para os seus afluentes e com... agora fez de repente bastante barulho e eu... não faz mal. Portanto, com impacto direto no Tejo. Ainda agora tivemos há pouco tempo a notícia daquela descarga no Conselho de Mação, agora uma descarga... recente no Alviela, enfim, são notícias, eu não digo diárias, porque isto seria manifestamente exagerado, mas com uma regularidade absoluta, quer dizer, não há mês que a gente não ouça falar de uma descarga desta natureza. Bom, o que é que nós verdes consideramos que aqui também era fundamental reforçar? A matéria da fiscalização. Eu até sorri quando ouvi aqui algumas intervenções de pessoas que tiveram responsabilidades nesta matéria. E nós, na legislatura anterior, procurámos que as pessoas tivessem esta percepção. Às vezes as pessoas têm a tendência para desviar, afastar muito as questões ambientais das outras questões sociais, e é um erro crasso. Porque quando aqui na Assembleia da República se discutia a dispensa, ou despedimento, como lhe quisermos dizer, de funcionários públicos e a não admissão de funcionários públicos, estamos a atacar diretamente também as funções ambientais do Estado. E estamos a afetar designadamente a matéria da fiscalização que toda a gente hoje aqui falou. É preciso vigilância, é preciso fiscalização. E eu pergunto, com que meios? Quando nós dispensamos funcionários públicos, estamos a afetar esta matéria. Se nós reforçarmos os funcionários públicos, também vocacionados para esta questão, estamos a reforçar a nossa capacidade de responder aos problemas ambientais. Queremos fiscalização, temos que dar meios. Meios para o efeito. E, portanto, é preciso reforçar. Não vale a pena a gente assobiar para o lado quando se fala da questão dos funcionários públicos, não quer saber, das pessoas, não sei o quê, não sei o quê, e depois estamos vocacionados para as problemáticas ambientais, estamos tão preocupados e não há fiscalização e não há vigilância. Pois, então, batalhamos todos para que os meios sejam garantidos.
Queria e então, quero dizer-lhe também...
Ah, já terminei. Peço
já
desculpa.
Passou o tempo.
Peço muita desculpa. Quero dizer-lhe também que no acordo com o Partido Socialista, esse foi um dos focos que nós estipulámos no acordo. O reforço da componente da fiscalização e da vigilância em matéria ambiental e designadamente a conservação da natureza e da biodiversidade. Pronto, tenho que terminar, eu ia falar do DIC. Do DIC, então só digo que nós fizemos uma denúncia ao CEPNA, fizemos uma denúncia à APA, fizemos uma pergunta escrita ao Ministério do Ambiente, estamos à espera dessa resposta a essa pergunta escrita e por parte da APA recebemos uma resposta no sentido de dizerem que estão a proceder a uma alteração do projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Boa tarde. Cumprimento todas e todos. Saúdo especialmente a Protege pela iniciativa e pela presença aqui na Comissão. Queria colocar duas questões muito breves. Identificam no vosso documento aquilo que já há muito sabido, que no território nacional o principal foco de poluição do Rio Tejo se deve essencialmente à atividade da agricultura, indústria e suiniculturas. Do vosso ponto de vista, existe, para além de uma permissividade ao nível da fiscalização, que já o percebemos que existe, mas para além disso, do vosso ponto de vista, este quadro legal é pouco dissuasor ou não é pouco dissuasor? Porque interrogo-me se, para além de uma falta de fiscalização que é clara e notória, se o quadro legal em vigor não será ele também pouco dissuasor destas atividades que lesam o nosso património, o nosso bem comum. E se sim, e se concordarem com esta análise, quais é que deveriam ser, no vosso entender, as alterações que deveriam ser feitas ao nosso quadro legislativo nesse sentido? A segunda questão prende-se com a poluição radiológica no Rio Tejo, e aí sim, já uma questão, vamos lhe dizer, mais complexa talvez de resolver, porque vem de Espanha, vem de um outro país, e é sabido também que há um iminente risco nuclear. E que, portanto, tal como aconteceu em Fukushima, esta central não tem válvulas de segurança para impedir uma explosão de hidrogénio. No vosso entender, e a questão é esta, no vosso entender, na vossa opinião, o que é que deveria, desde já, de imediato, este Governo fazer, diligenciar, encetar, junto do Governo das entidades espanholas, para que pudéssemos evitar uma potencial catástrofe nuclear e que, ao pé de todos os outros focos de poluição, ganha uma supremacia bastante considerável e é uma preocupação enorme por parte do PAN. Muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Íamos passar então à última fase da audiência. Dava a palavra ao Sr. Nuno Sequeira. Faz favor.
Obrigado, boa tarde pela oportunidade. Esta questão, vou recordar aqui que esta questão da poluição constante na zona do Alto Tejo foi considerada pela Quercus o pior facto ambiental em 2015, portanto, o que revela bem a importância, quer pelas características do rio, quer pela dimensão daqueles focos, deste problema. O que nós esperamos aqui também com esta audiência é que os senhores deputados consigam ajudar a resolver esta situação. A zona do Alto Tejo, efetivamente, tem tem tido desde há muito tempo focos de poluição, que têm a ver com os afluentes domésticos, industriais, agrícolas. Contudo, nos últimos anos, estes focos de poluição mais intensos e muito agressivos têm-se revelado de uma forma muito mais avassaladora. É público que essas descargas são realizadas de forma ilegal, são realizadas na zona de Vila Velha de Ródão, sobretudo ao fim de semana, em feriados, à noite, ou seja, em alturas em que é difícil a fiscalização ocorrer. Aquilo que nos parece que esta comissão poderia, no fundo, também colaborar no sentido de serem avaliadas e averiguadas aqui algumas soluções para este problema, tem a ver com o facto deste problema ser do conhecimento das autoridades. Já têm sido levantados inúmeros autos a essas empresas, sem que, contudo, existam consequências, ou seja, as empresas continuam a operar, continuam sem pagar as multas e parece que nada se passa. Por outro lado, chegam-nos também relatos que muitas destas empresas operam sem licença ambiental e, portanto, seria muito oportuno perceber junto do Ministério do Ambiente se isto efetivamente acontece e porquê. Depois, em relação às questões, algumas das questões que aqui foram levantadas, em relação à motorização, existe neste momento um projeto, uma ideia de monitorização em tempo real dos parâmetros físicos e químicos do teste. Em tempo real porquê? Porque muitas vezes a motorização é feita a posteriori e portanto, já de nada serve quando vamos fazer uma avaliação 3, 4 dias depois, dificilmente vamos encontrar evidências. A nossa ideia é conseguirmos colocar naquela zona estações remotas que possam avaliar os parâmetros físicos e químicos e que possam, em tempo real, transmitir essas informações para quando a fiscalização lá chegue, possa realmente recolher provas e evidências inequívocas dos atos ilegais que estão a ser praticados. É uma ideia que está a ser posta em prática com o Instituto Politécnicos, evidentemente com as fragilidades e as debilidades que têm as associações em termos dos seus meios financeiros e, portanto, seria muito bom que, paralelamente a estas iniciativas da sociedade civil, o próprio Estado pudesse também tentar criar novos mecanismos, detectar estes focos. Depois o meu colega irá falar também de mais questões que têm a ver com a motorização. Em relação à crescente vaga de poluição, porquê é que nós falamos de uma crescente vaga de poluição? A agricultura, porquê a agrícola? Quer dizer, a agricultura nos últimos anos, apesar de termos esta ideia que a agricultura está a definhar, efetivamente tem sido os setores que se calhar mais cresceu em número de agricultores ativos, em número de volume de negócios, mas cresceu também no outro parâmetro, tem a ver com a intensificação da agricultura, ou seja, basta nós pensarmos na quantidade de produtos agrotóxicos que são utilizados, pesticidas, herbicidas, para percebermos que mesmo que estes produtos estejam a ser utilizados dentro da regulamentação em vigor, não quer dizer que as corrências dos produtos não vão depois parar às linhas de água e ao Rio Tejo, e com isto se calhar estamos a alterar os parâmetros. A questão da indústria, os últimos anos, infelizmente, com a questão da crise, nós tentámos muitas situações, e cada vez mais situações, de indústrias que, para fugir muitas vezes às despesas que possam ter fruto da taxação, cooperam em situação ilegal. A nível doméstico, se é verdade, temos tido um investimento grande do país em termos de construção de estações de tratamento de efluentes domésticos, a verdade é que no interior do país, sobretudo, continuamos a ter, se o grande investimento foi feito sobretudo nas cidades, nas maiores vilas, setos de concelho, continuamos a ter muitas aldeias em que não há efetivamente nenhum tipo de tratamento dos efluentes domésticos. Em termos de que dados é que nós podemos ter? Com as limitações que as associações têm, eu posso referir um estudo que a Quercus fez aqui há uns anos com o apoio de uma empresa em que nós, de norte a sul do país, fizemos medições, penso que eram em 30 rios do país, e os piores parâmetros foram registados na barragem do Cedilho, precisamente na zona do Alto Tejo, portanto uma zona que faz o norte do distrito de Porto Alegre com o sul de Castelo Branco. Foram os piores dados, quer a montante da barragem, quer a jusante da barragem de Cedilho, foram as piores medições. Em relação à central nuclear de Almaraz, é uma central, como sabem, situa-se a 100 km da fronteira portuguesa. Podemos argumentar que no caso de haver um acidente nuclear, o vento dominante não é realmente do quadrante leste, mas não há nada a fazer porque o rio Tejo corre de nascente para poente e, portanto, se houver um acidente radiológico em que a água seja contaminada, a água do Tejo vem parar a Portugal. A central nuclear de Almaraz é refrigerada por um afluente do rio Tejo. Enfim, poderemos pensar que tudo funcionará bem se houver um acidente radiológico, essa água ficará armazenada nessa albufeira, mas pode haver um problema também maior e a água ser libertada, como já chegou a acontecer, e portanto nada mais poderemos fazer do que esperar. Aquilo que nós realmente temos vindo a defender é que esta central deve encerrar. A central tinha como limite de vida o ano de 2010, o governo espanhol, apanhado no meio de uma crise económica, enfim, estávamos a começar a crise económica em 2010, não teve coragem política de encerrar a central nuclear, acabou por prorrogar a licença por mais 10 anos, portanto até 2020, e evidentemente quanto mais tempo passa, mais a central vai ficando obsoleta, maior o problema em termos de segurança, e aquilo que nós esperamos das autoridades portuguesas, deste governo agora, que iniciou funções em especial, é aqui que intensifica a pressão junto do governo espanhol para que esta central encerre o mais depressa possível.
Obrigado, Sr. Nuno Sequeira. Sr. Paulo Constantino, queria continuar.
Se pudesse, agradecer.
Por favor.
Para já ia começar pelo deputado Duarte Marques, por acaso não está aqui, mas relativamente à questão da identificação dos poluidores, nós não temos uma identificação concreta, mas efetivamente o deputado Carlos Matias acabou de referir dados do próprio Ministério do Ambiente que reforçam a nossa noção de constatação à vista da poluição no Rio Tejo e que efetivamente no local em que ocorre ela virá da zona de Vila Velha de Ródão. E isto acontece já desde 2003, como é uma notícia que tem no documento que vos foi distribuído do Protejo, uma notícia de 2013 do jornal Sol, que refere que a Celtejo e outras empresas e a Centro Oliva, como já foi referido na informação do Ministério do Ambiente do deputado Carlos Matias, já em 2003 existiam... desde 2003 que existiam processos relativamente a essas empresas por poluição de descargas ilegais e muitas, algumas delas arquivadas por prescrição, outras de valor diminuto, 8 mil euros, 15 mil euros, que para estas empresas não representa nada, respondendo ao senhor deputado relativamente às... se era muito dissuasor, parece-me que são valores pouco dissuasores e pouco indutores da adoção de tecnologias que protejam o ambiente, porque para que haja substituição por tecnologia que proteja o ambiente, temos que ter multas ao custo dessa tecnologia. Têm que ser essas multas que têm que obrigar as empresas a efetivamente substituírem a sua tecnologia de forma a proteger o ambiente. Relativamente à derrogação da Diretiva Quadra da Água para 2021 e 2027, aquilo que nós queríamos é que efetivamente Portugal cumprisse a Diretiva Quadra da Água e 100% das massas de água tivessem boas em 2015, mas isso por vários fatores que depois são justificados pela Agência Portuguesa do Ambiente, não foi possível relativamente a algumas massas de água, irão derrogá-las para 2021. Aquilo que esperamos é que se haja no sentido de que melhorem e não no sentido de que piorem, porque se as massas de água piorarem o seu estado, não têm o requisito necessário a que haja a derrogação. Portanto, é um incumprimento da diretiva. Para haver derrogação, tem que haver uma melhoria do estado da massa de água, e não o contrário. Relativamente à questão da poluição da agricultura, efetivamente, a agricultura é cada vez mais uma agricultura intensiva. Em Espanha, consome 70% da água, das entradas de água no Rio Tejo. 80, pronto. Sim, utiliza. Depois alguma volta ao rio, mas com os respectivos nitratos que nós tivemos no Rio Tejo em 2009, água verde, água completamente verde a pintar as rochas das praias fluviais, completamente verde, desde Cedilho até Abrantes. Estava todo o Rio Tejo em verde. Portanto, isso...
Não é ecológico, é verde, não Isso era da eutrofização das águas devido aos nitratos, precisamente, da agricultura intensiva, que alguns já vêm de Espanha, mas depois são agravados também em Portugal. Relativamente à monitorização ambiental, e nomeadamente quer da qualidade, quer da quantidade das águas, já foi aqui referido da questão da monitorização em tempo real, mas também que haja uma rede integrada de monitorização de toda a bacia ibérica do Tejo. Porque os planos de gestão da região hidrográfica, até este momento, foram feitos um espanhol e um português. Aquilo que nós defendemos é que deve haver um único plano. E é isso que está na Diretiva Quadro da Água. A APA, quando foi o primeiro plano, em 2012, disse que o próximo plano queria ser único, de Espanha com Portugal, e efetivamente isso ainda não aconteceu. Em 2015. E, portanto, aquilo que achamos é que deveria ser uma rede integrada entre os dois países. Em termos da cooperação com Espanha, a cooperação com Espanha, em termos do PROTES, tem sido uma cooperação nós estamos integrados na rede do Tejo, que tem todas as associações em defesa do Tejo, portuguesas e espanholas, e temos feito uma cooperação a esse nível, no sentido de melhorar a situação e intervir ao nível dos problemas do Rio Tejo. Em termos de Portugal com a Espanha, a nível da Comissão para Acompanhamento da Convenção da Albufeira, penso que essa cooperação existe, mas não vemos forma de que efetivamente se parta para a resolução do problema, que é efetivamente a revisão da Convenção, e não, como houve numa última reunião, algumas tomadas de algumas medidas pontuais que não resolvem efetivamente o nosso problema.
Muito obrigado. Terminámos a audiência. Quero agradecer a presença dos representantes da Protejo, todos os esclarecimentos que aqui prestaram. Mais uma vez, suscitar o problema do Tejo. Como já foi referido, a mesa desta comissão vai tomar uma iniciativa sobre esta matéria. Esta temática do Tejo não vai terminar hoje, pelo contrário, vai ter continuidade, não só com a audiência do Sr. Presidente da APA, mas também com outras iniciativas que irão ser tomadas. Iremos acompanhar com muita atenção a questão do Tejo. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado nós.